para atendimento de áreas mais distantes e mais rarefeitas. A banda larga em 700 MHz trará menos equipamentos, menor custo de rede e, em consequência, o menor preço ao consumidor. Claro que o menor preço ao consumidor dependerá também de outras condições de contorno, como custo de limpeza de faixa, obrigações, formas de se fazer o leilão e etc. A banda larga em 700 MHz, então, atende uma baixa densidade populacional, áreas rurais e localidades que podem não ser atrativas economicamente hoje para o atendimento com a tradicional 2,5 GHz. O valor pago pelo dividendo digital, que a palavra dividendo digital vem exatamente do comentário inicial também sobre a digitalização da televisão. A televisão analógica hoje ela tem uma proteção de faixas de frequência para não haver interferência. Com a digitalização do sistema, essas faixas de frequência podem ser liberadas, trazendo, então, o que é chamado dividendo digital. E esse dividendo digital na faixa de 700 MHz foi atribuído ao Brasil para uso da telefonia celular. Obviamente, nós teremos licitações para isso e temos aqui uma demonstração de que os valores estão se reduzindo por euro, por megahertz, por população, para cada um desses países, na medida em que há necessidade de mais investimentos para a limpeza da faixa. Quando o Brasil fez a primeira licitação de telefonia celular, no final da década de 80, 1989, o setor de telecomunicações, quando adquiriu aquelas frequências, foi obrigado, e é assim que funcionam normalmente as regras, a fazer a limpeza, porque o serviço de eletrônica e proteção ao voo, toda a proteção de voo no Brasil era naquela faixa de 850 MHz, foi feita a limpeza, o que representou um custo para as empresas. Esse custo, obviamente, é levado em consideração quando se faz a conta da participação no leilão. O Brasil deve, então, acompanhar a recomendação mundial de atribuição dessa faixa de frequência, é como nós temos visto, procurar, através de estudos e trabalhos, evitar interferências prejudiciais que possam vir de TV digital ao serviço móvel, e entendemos que a realocação de canais vai possibilitar o funcionamento dos dois serviços. Estamos em trabalho, em conjunto com a radiodifusão, em conjunto com a Anatel, em conjunto com organismos contratados pelos dois órgãos, tanto pela radiodifusão como pelo setor de telecomunicações, e entendemos que vamos conseguir chegar numa solução que atenda aos interesses de ambos. Eu costumo dizer que, quando as questões caem no âmbito dos engenheiros, eles se entendem perfeitamente e encontram uma solução. O que vai depender é um tempo e um custo, mas solução nós vamos entender e vamos encontrar. Estudos em andamento, então, sobre o replanejamento da TV indicam a possibilidade de uso da faixa de 700 MHz pelos serviços móveis. Na América Latina, a atribuição dessa faixa de 700 está em processo de harmonização, o que isso é muito importante para o roaming internacional na região. Nós temos Estados Unidos que utilizam faixas de 700 MHz, e é importante até para quando vierem turistas, etc., a Copa do Mundo, poderem utilizar essa faixa ou terão dificuldade, como acontecerá hoje. Entendemos também que os impactos de atribuição dessa faixa devem ser conhecidos antes do leilão. É uma coisa óbvia e natural, para que possamos trabalhar a convivência dos serviços, eventuais ressarcimentos, custos de limpeza de faixa e a quantidade do espectro que vai ser disponível para o serviço móvel, dependendo da guarda que se precisar fazer para que não haja interferência. Entendemos também que os critérios a serem utilizados pela Anatel para definir o preço mínimo devem ser amplamente conhecidos e discutidos, e naturalmente é feito assim, sempre é feito através de uma audiência pública, para sabermos muito bem o custo da limpeza, os parâmetros de qualidade e as novas obrigações que nós teremos. Entendemos, então, que é possível, é uma questão de trabalho técnico, uma questão de mais ou menos tempo e se calcular depois os custos que poderão ser advir de poder fazer essa limpeza e poder trabalhar em conjunto. Para encerrar, nós sempre falamos que telecomunicações impulsionam o desenvolvimento econômico e social, facilitam a geração de renda e incluem socialmente milhões de brasileiros. Então, é algo que aumenta a geração de renda do cidadão, proporciona ganho de produtividade para a sociedade como um todo, geram milhares de empregos. Nós temos hoje 500 mil empregados diretos trabalhando no setor, ajudam a preservar o meio ambiente, nós não temos nada que prejudique o meio ambiente, e desenvolvem o país. Em 2012, a nossa base de clientes cresceu 8%. Telecomunicações no Brasil são essenciais, não vivemos sem elas, são singulares porque não têm substitutos para aquilo que elas fazem e são estruturantes porque reduzem o custo do Estado no desenvolvimento sustentável com inclusão social. Muito obrigado.
Então, passaremos a palavra agora ao senhor Paulo Ricardo Balduino, diretor de Planejamento e Uso do Aspecto da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, da ABERT. E representante da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, da Abratel. Então, com a palavra, o senhor Paulo Ricardo Balduino.
A ABERT, a Abratel, agradece a oportunidade de estar com vocês hoje aqui. Tem algum segredo aqui? Não, né?
Não, esquerda, direita e o vermelho é o laser.
Queria cumprimentar também senhoras e senhores presentes e dizer que nós vemos essa audiência como extremamente importante, que nós estamos tratando de dois serviços, duas plataformas da maior relevância para o país. Tivemos essa bela apresentação do Levi. Eu queria, Levi, apenas fazer uma sugestão. Vamos chamar de disponibilização da faixa. Quando fala limpeza, fica um negócio assim, parecendo que está tirando alguma coisa suja da faixa. E quem está saindo é a Rádio Difusão. Eu vou sugerir que a gente use a palavra disponibilização. Uma brincadeira à parte, eu queria dizer que o Levi fez uma bela apresentação, a gente não tem a menor dúvida com relação às colocações de importância da banda larga, isso é claro e notório, é mundialmente conhecido, e a minha apresentação ela vai refletir a nossa visão de todo o processo de estudo com relação à disponibilização da faixa para a banda larga e vai ter um foco específico numa preocupação maior nesse processo todo, que, na nossa visão, carece de um esforço coordenado pelo Ministério das Comunicações, juntamente com a Anatel, que é o problema maior que nós estamos enfrentando hoje, que é a interferência da banda larga na televisão digital, a interferência entre os serviços em faixas adjacentes. É um problema grave, é um problema que ainda está por ser equacionado devidamente, foi estudado com bastante detalhe, bastante profundidade no mundo todo, e é um problema técnico, tem que ser resolvido tecnicamente, e a saída para a solução desse problema que nós enxergamos é um trabalho compartilhado, um trabalho de equipe, envolvendo os dois setores de radiodifusão, coordenados pelo Ministério e pela Anatel. E eu gostaria, presidente João Rezende, aproveitando a nossa presença aqui, aproveitando a presença do Levi, dizer que seria um resultado fantástico dessa audiência pública se a gente já saísse com a concordância do estabelecimento, da instauração desse trabalho coletivo, desse trabalho a oito mãos, coordenado pela Anatel e pelo Ministério. Realmente seria um ganho bastante importante. O Levi mostrou os avanços e a importância da banda larga móvel. Eu queria trazer apenas rapidamente, já bastante conhecido, que do outro lado nós estamos tratando da maior e mais importante plataforma de mídia de massa do Brasil. Com todo o avanço da banda larga, nós temos ainda 64% da população, as faixas C e D, extremamente dependentes da radiodifusão aberta no que diz respeito à informação, ao entretenimento, a qualquer tipo de informação cujo aspecto é um aspecto de difusão geral. Tá. Nós estamos falando de uma televisão aberta, sem custo para o usuário, um modelo analógico difícil de ser substituído, e nós estamos falando da continuação do mesmo modelo bem-sucedido de televisão aberta, a plataforma que traz ao cidadão brasileiro, em qualquer recanto do país, a informação, o entretenimento, o noticiário de utilidade pública. Tá. Nós vamos entrar o ano que vem em mais um período eleitoral, e a televisão aberta é, sem dúvida nenhuma, junto com o rádio, eles constituem as únicas fontes de informação para milhões e milhões de brasileiros. Lembrando, mais uma vez, aquele gráfico anterior, que nós estamos falando de uma plataforma que se destaca na sua penetração, na sua recepção junto à população brasileira. E com a digitalização, nós estamos falando do mesmo modelo, sem custo para o usuário, digital, alta definição das imagens e com um aspecto extremamente moderno, que é o serviço que já está sendo recebido nas televisões fixas, tradicionais, portáteis e móveis, ou seja, uma plataforma realmente moderna, com plena condições de se manter competitiva, desde que tenha o oxigênio necessário. O oxigênio necessário é o espectro de frequência, e é isso que nós estamos tratando hoje aqui. A televisão fala muito pouco dela. A banda larga se vende muito melhor do que a própria radiodifusão. Nós temos desenvolvimentos importantíssimos acontecendo com resultados esperados para os próximos 2, 10 e 20 anos, para mencionar alguns. Uma convergência da utilização da televisão aberta com banda larga, que está sendo chamada de televisão híbrida. Em cerca de 10 anos, nós estamos esperando a ultra alta definição, o Ultra HD, com telas praticamente gigantescas, com ângulos de visão de 100 graus, televisões maiores que poderão ser assistidas com muito conforto, numa proximidade muito grande entre o aparelho e o telespectador. Hoje, a recomendação é 3 vezes a altura do aparelho. Nós estamos falando de um aparelho muito maior, com uma recomendação de 0,75 a altura do aparelho e um ângulo de visão, que hoje são 30 graus, nós estamos falando de um ângulo de visão de 100 graus. Esses são alguns dos desenvolvimentos que a gente tem previsto, que eu trouxe aqui. Eu roubei esse slide da NHK com o propósito de mostrar que tem desenvolvimentos importantes acontecendo na área da televisão digital. E o que nós estamos discutindo aqui é o futuro da televisão aberta. Quando se discute a faixa de 700, tem que se entender que está se discutindo o futuro da televisão aberta no Brasil. Nós vamos continuar com o sucesso do modelo analógico. Nós vamos ter a imagem quase perfeita. Eu digo imagem quase perfeita, porque a imagem perfeita para o técnico não existe nunca, nunca vai existir. Sempre vai existir a busca de uma imagem perfeita. Mas a imagem quase perfeita vai estar ao acesso de todos. Isso tem a ver com a cobertura da televisão aberta digital. Ou nós vamos ter parte da população com a tela negra. Tela negra pode significar a interferência. A televisão digital sendo interferida, a interferência na tecnologia digital, ela não provoca uma degradação do sinal, ela provoca uma tela negra, o telespectador passa a não ter o serviço, o que significaria um caminho para a decadência da maior plataforma de mídia de massa do Brasil. Então, nós estamos discutindo exatamente isso. O que é que vai acontecer com a televisão brasileira? O que que nós temos hoje? Nós temos na televisão analógica 61 canais entre VHF e UHF, são denominações técnicas de faixa mais baixa e faixa um pouquinho mais alta, e temos em discussão a possibilidade da disponibilização da faixa de 700 MHz, que seriam os canais de 52 a 69, para a banda larga, ficando a televisão limitada a 37 canais em UHF, os canais 14 a 51. Essa migração analógico-digital já tem, de per se, um ganho na eficiência espectral, um ganho na utilização do espectro, fruto da característica da tecnologia digital. Existe também uma otimização do uso dos canais digitais, um trabalho de replanejamento que está sendo muito bem conduzido, mas tudo isso tem que se mostrar factível, tem que se mostrar apropriado para atender às necessidades da televisão aberta. Por que a discussão da faixa de 700? O Levi tem um slide bastante elucidativo que mostra que a faixa de 700 é uma faixa nobre. É uma faixa que alcança longas distâncias e tem uma penetração facilitada em edificações. Se não fosse um detalhe bastante importante, eu poderia se dizer que os dois serviços estariam disputando a faixa em pé de igualdade. Mas é importante, esse quadro é extremamente importante, a gente registrar que a faixa de 700 é apenas uma das muitas alternativas que a banda larga sem fio tem. É uma das alternativas. Ela já tem todas essas faixas disponíveis. Tem uma conferência da UIT em 2015, cujo item principal da agenda é a atribuição de faixas adicionais. E, do outro lado, nós temos, na faixa de UHF, a única alternativa da maior plataforma de mídia de massa brasileira. Eu quis, trazendo aquele gráfico que mostra a predominância da banda da TV aberta do Brasil, principalmente faixa C, D e E, 64% da população, eu queria que ficasse registrado essa informação, que é muito importante. A única opção para a TV aberta brasileira é a faixa de UHF. Isso parece dramático e, na realidade, é dramático. Porque se a televisão aberta não tiver disponível essa única faixa de UHF limpa, sem interferência, ela não tem futuro. Então, nós estamos discutindo realmente um quadro dramático no caso da televisão aberta brasileira. O estudo da viabilidade da liberação da faixa, que essa viabilidade ainda está sendo estudada, ele tem duas premissas básicas. Uma, acertadamente adotada pelo governo, que é a mesma cobertura digital comparada com a cobertura analógica. Isso é uma premissa básica e que tem que ser cumprido, e é um trabalho que vem sendo muito bem feito sob a coordenação da Anatel, do Ministério das Comunicações, com uma participação que eu queria destacar de consultores da SET e uma disponibilidade, uma abordagem da radiodifusão bastante racional, bastante pragmática, bastante flexível no sentido de negociar as necessidades e se acomodar tanto quanto possível até o canal 51. Esse é um trabalho que está caminhando bastante bem e, como o Levi colocou, nós acreditamos que chegará a bom porto. O que é que nos preocupa? Nos preocupa hoje um trabalho que nós entendemos não está bem equacionado na sua gerência. É a interferência da televisão da banda larga na televisão digital, na faixa de 700. São serviços que vão utilizar faixas vizinhas. A interferência é um fenômeno físico inerente à convivência entre os serviços, então ela existe. É um problema técnico, tem que ser resolvido tecnicamente. Ela não se curva a nenhuma decisão política, um decreto ou uma portaria. Tá? E lembrando mais uma vez que, quando nós falamos de interferência, nós falamos de tela negra, não falamos de um serviço piorado, de um serviço degradado. Nós falamos de um serviço inexistente na casa do usuário. Existe uma segunda premissa também, de muito acerto, adotada pelo governo, de que a liberação da faixa de 700 deve acontecer sem que haja interferência da banda larga na televisão. Isso é uma determinação correta. Agora, como fazer isso acontecer? É um problema sério. Nós iniciamos um ciclo de estudos no âmbito da radiodifusão já há algum tempo, estudos teóricos. Os primeiros resultados nos preocuparam. Nós passamos a analisar casos específicos de países que já tinham passado por essa situação. A consistência e a coerência das análises e das evidências encontradas aumentaram as nossas preocupações. E nós passamos, então, a interagir com alguns países, França, Alemanha, Japão, Reino Unido, países que já estavam mais adiantados, no sentido não de importar um modelo, porque os ambientes são diferentes, as tecnologias são diferentes, mas de entender como é que eles estavam abordando os problemas, como é que eles identificaram os problemas, como é que eles estavam abordando as soluções para os problemas e tentar encaminhar alguma coisa aqui no Brasil. Fizemos uma série de reuniões, conferências telefônicas, videoconferências, que foram o término de nosso trabalho, envolvendo aí a participação do Ministério das Comunicações e da Anatel. E dentre várias das conclusões importantes que nós chegamos interagindo com esses países, quando eu digo países, eu estou me referindo a agências reguladoras, órgãos do governo e operadores. Nós tivemos aí a felicidade de contar com a disponibilidade de representantes sêniores dessas várias entidades. Das conclusões importantes, a primeira, o problema existe em todos os casos. Agora, cada caso é um caso que depende da tecnologia utilizada, depende do ambiente de cada país. As soluções passam, inevitavelmente, pelo trabalho conjunto, governo, órgão regulador, radiodifusor, operadores de telecom. E nós só faltamos escutar um, pelo amor de Deus, Brasil, testes, testes e mais testes. Tá? Existem referências internacionais, recomendações, que devem ser usadas apenas como referências. Testes, testes e mais testes, testes robustos e testes detalhados, que demandam tempo, mas que são necessários. Isso aqui é um exemplo, eu estou trazendo dois exemplos expressivos, que aconteceu na Inglaterra, no Reino Unido. Depois de 2 anos de estudos comuns no ambiente europeu, a Ofcom, que é a reguladora britânica, trabalhou mais 1 ano e meio e chegou a uma situação em que eles identificaram antecipadamente 2 milhões e 700 mil residências que definitivamente vão ser afetadas pela banda larga móvel. Fizeram toda uma preparação para evitar esses problemas, ou seja, o suprimento antecipado de filtros e outros tipos de equipamento a serem instalados nas residências, constituir uma empresa responsável por uma logística completa, complexa e necessária, com um orçamento de 180 milhões de libras esterlinas, arredondando, dá uns 300 milhões de dólares, orçamento esse provido pelas operadoras de banda larga.